Então, vamos, o ponto 8 tem a ver com o projeto de resolução 900 do Bloco de Esquerda, que recomenda que o Governo garanta o acesso à educação pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos e o alargamento da ação social escolar no âmbito do combate à pobreza infantil. Eu passo à apresentação do projeto ao Bloco de Esquerda, se for... que fosse trocado e como nada foi dito eu assumi que sim, mas podemos está bem, então eu ia sugerir que passássemos ao ponto 2 enquanto ele se o ponto 2 tem a ver com a aprovação da ata de 4 de julho e eu pergunto se alguém tem alguma sugestão ou alguma questão relativamente ao teor da ata. Neste momento a deputada Joana Mortágua está em 2 pontos ao mesmo tempo. Não tem nada relativamente ao ponto 4 da ata? Da ata, não? Posso partir de princípio que está... Posso assumir que está aprovada a ata de 4 de julho. E podemos passar ao ponto 8? Ok. E então passo agora a palavra no ponto 8 à deputada Joana Marta.
Este projeto de resolução foi como simbólico para o Bloco de Esquerda, porque ele, como pode ser verificado na data que está assinado, foi apresentado no dia 1 de junho, que é o dia da criança, e ele foi apresentado particularmente para destacar e para priorizar no dia da criança o combate à pobreza como uma das prioridades que o país deve ter, sobretudo quando todos os estudos sobre a incidência da pobreza em Portugal nos dizem que as crianças são as primeiras vítimas e que o aumento da pobreza infantil foi uma consequência também do aumento das desigualdades no período da Troika e no período em que a austeridade levou a um grande aumento do desemprego e a uma quebra muito rápida e muito brutal no rendimento das famílias. Ora, as crianças são também as mais desprotegidas neste processo. A escola tem aqui um papel a desempenhar. Tem um papel de emergência, porque muitas vezes é a resposta de emergência face às carências que existem em casa, que existem na comunidade, mas tem um papel também de longo prazo a desempenhar, porque é no combate às desigualdades, no acesso e nos sucessos escolares, que se quebram os ciclos da pobreza, que muitas vezes são reproduzidos pelas próprias instituições, inclusive pela escola. E, portanto, são desafios enormes, que começam em idades muito precoces, começam ainda antes disso, mas começam aqui naquilo que aqui nos traz, no pré-escolar e no acesso ao pré-escolar. É um compromisso deste Governo, bem o sabemos, mas que nós queremos reafirmar que tem que haver aqui não só uma garantia de acesso ao pré-escolar a todas as crianças a partir dos 3 anos, mas tem que haver aqui um papel público importante na oferta pública que é disponibilizada para estas crianças. Também outras medidas como os pequenos almoços e o fornecimento de refeições é uma das coisas que mais nos é relatada quando nós vamos às escolas, em que nos relatam problemas de a identificação, muitas vezes até a referenciação de problemas socioeconómicos faz precisamente porque as pessoas identificam que as crianças chegam à escola com carências alimentares. Nós sabemos que isto é uma medida muito paliativa, mas é um tipo de resposta de emergência que a escola tem que estar preparada para dar e que não pode haver qualquer... E aqui a questão da universalização é também uma forma de retirar qualquer etiqueta de estigma em relação a quem recorre às refeições escolares e, portanto, a universalização também é uma garantia de que recorre quem quer e não apenas aqueles que não têm possibilidades e que levam consigo o estigma de pobres ou das carências para a escola. Uma outra questão que se prende ainda com a questão das refeições tem a ver com a qualidade das refeições. É um problema muito mais transversal do que as carências socioeconómicas, o problema da qualidade da alimentação. Nós, em várias circunstâncias, temos discutido isso aqui e, portanto, é um problema transversal, mas que tem que ser abordado, porque nós temos relatos de muitas cantinas que não servem sequer as quantidades necessárias e suficientes para os alunos, já para não falar da qualidade. Isto prende-se, ou tem-se prendido ao longo do tempo, com a forma como os contratos com as cantinas são feitos e os preços que são estabelecidos, que não permitem às empresas que fornecem ter ou comparar-se com a qualidade que muitas vezes as escolas eram capazes de fornecer quando tinham trabalhadores especializados e que as escolas foram obrigadas, na sua maioria, a abdicar deles. E também uma medida que deve ser implementada até aquilo que o Bloco de Esquerda considera que deve existir, que é a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória, mas enquanto esse processo se desenvolve, também o sistema de acesso aos manuais e materiais escolares através de um sistema que não seja de reembolso, mas de um sistema de vales em que as famílias não têm que adiantar o dinheiro e ficar à espera do reembolso, mas podem aceder aos materiais escolares e aos manuais, mesmo que não tenham esse dinheiro disponível para adiantar. Como digo, são medidas que de emergência, mas que nós achamos que, neste caminho longo que temos que fazer, também fazem parte do papel da escola nas respostas mais emergentes ao aumento da pobreza infantil. Obrigada.
Bem, está aberta a discussão, deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas, a todos também um bom dia, quase boa tarde. Em relação a este projeto de resolução, saudar o Bloco de Esquerda pela oportunidade do mesmo e pela data simbólica que escolheu também para o anunciar, tendo em conta que, obviamente, quando falamos de pré-escolar e quando falamos de pobreza infantil, falamos, acima de tudo, da busca de um país melhor, mais justo, mais coeso e mais equitativo para aquelas que são as futuras gerações do nosso país. Em relação ao pré-escolar e à sua universalização, tem sido, de facto, público e assumido, que é um compromisso programático do Governo atual, do Partido Socialista, é um desígnio mesmo nacional, porque o entendemos como preditor do sucesso escolar. Está mais do que estudado e trabalhado que a universalização do pré-escolar beneficia claramente as crianças e evita e diminui a percentagem de retenção para as crianças que tiveram a oportunidade de o frequentar, e ao mesmo tempo o combate à pobreza infantil é para nós também um combate sem tréguas, daí que também se tenham já adotado um conjunto de medidas ao nível da segurança social que permitiram reforçar o apoio às famílias com crianças até aos 3 anos de idade, com uma dotação de mais de 30 milhões de euros para o aumento dos montantes do abono de família, que beneficiaram já 130 mil crianças por ano, o aumento do abono do pré-natal e a majoração do abono de família para agregados monoparentais. Ou seja, já há um conjunto de medidas implementadas e em curso que concorrem para esse combate, quer de apoio às famílias, que é, obviamente, proteger os mais vulneráveis, que foram ao longo dos anos e nos últimos anos em particular as nossas crianças. Em relação a esta questão do pré-escolar, dizer que o contributo que se tem dado de aumento de salas pré-escolar é também visível, 100 salas o ano passado, 50 salas novas de pré-escolar no próximo ano letivo, tudo isto para melhorar, obviamente, a taxa de cobertura do nosso país, que, no que diz respeito às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, precisa ainda, obviamente, desse mesmo reforço, que está também em curso. A verdade é que nós temos 811 agrupamentos e 707 já têm oferta de pré-escolar, e o próprio relatório do Estado da Educação evidencia claramente essa evolução muito positiva de 22,3 percentuais de aumento na última década. É, portanto, um sinal evidente deste crescendo em termos pré-escolar, mas para o qual há ainda que dar mais contributos. Dizer que, da parte do Partido Socialista, nos revemos, obviamente, no que diz respeito a este projeto de resolução, no que toca à vertente do acesso ao pré-escolar a partir dos 3 anos de idade, também a componente do alargamento das refeições, porque não existe sucesso escolar, nem sucesso educativo, nem melhoria das aprendizagens, se não existir um direito básico e essencial à luz da Convenção dos Direitos das Crianças, que é o direito básico à alimentação, e que sabemos que muitas delas só na escola é que fazem, de facto, refeições com mínimos de qualidade, e por isso esse alargamento é fundamental. Ele vai já começar na escola TAPE e vai já abarcar cerca de 200 mil alunos e, portanto, é um processo para o qual também estaremos disponíveis, a par da qualidade das refeições escolares. Eu, até porque acompanho muito estes assuntos, até acho que algumas crianças comem muito melhor na escola do que em casa, tendo em conta que têm a sopa, têm a fruta. Aquilo que temos que melhor avaliar é a qualidade e a quantidade desses alimentos, mas, no geral, e com a adequada fiscalização, e aí as autarquias com a descentralização poderão ainda mais do próximo fazer essa fiscalização e com adequados nutricionistas promover essa qualidade, mas acho que é um processo que ganhará muito com a descentralização de competências das refeições escolares, bem como o acesso aos manuais e outros materiais, que também está previsto no projeto e que é algo que também temos vindo a alargar ao longo dos últimos anos, dos últimos orçamentos. Sobre a questão dos pequenos almoços, também poderemos e deveremos avaliar, já projetos de sucesso promovidos por autarquias que asseguram 3 refeições por dia e desde logo o pequeno almoço, mas com o pessoal próprio da autarquia que está destacado, e essa é uma questão que teremos que avaliar melhor, tendo em conta que para preparar o pequeno almoço é preciso estar antes do início da aula e implica alguma logística, algum reforço também de pessoal a esse nível. Mas, no geral, dizer que este projeto concorre para uma boa discussão, para um desígnio que é um desígnio nacional e penso no qual todos nos revemos e que tem já muitos programas e muitos projetos em curso por parte deste governo e, portanto, ele vai ao encontro daquilo que é o imperativo que delineámos desde o princípio, que é ao longo desta legislatura chegar à universalização do pré-escolar a partir dos 3 anos de idade e, ao mesmo tempo, o combate sem tréguas à pobreza infantil. Muito obrigada.
Deputada Germana, do Parlamento.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que esta é uma matéria que preocupa o PSD. Agora, há aqui 2 aspectos que gostaríamos de realçar. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao acesso à educação pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos, naturalmente que se trata aqui de garantir o cumprimento da lei. A lei está em vigor e, portanto, o PSD já apresentou um projeto de resolução em que entendemos que deveria acontecer neste ano letivo e não no próximo ano letivo. Portanto, não podemos estar de acordo com esta recomendação. Depois, no que diz respeito aos restantes aspectos apresentados pelo Bloco de Esquerda, entendemos que, fazendo parte da atual solução governativa, o que deveriam fazer era um projeto de lei. Muito obrigada.
Deputada Ildara Busnovo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto à pobreza, às desigualdades, à crise e à austeridade no nosso país, durante o período da intervenção da Troika aqui referido, não podemos deixar de relembrar que foi devido à herança da pré-bancarrota deixada pelo governo socialista do governo do Sr. Engenheiro José Sócrates e que parece muitas vezes estar esquecido. Mas, indiretamente ao que no CDS nos importa, hoje e no futuro, um Portugal mais justo passa essencialmente por um investimento na educação e focado em novas prioridades. Quem diz isto não é exatamente por estas palavras, é o Conselho Nacional de Educação, numa das suas recomendações, no caso para as políticas educativas. Porque o que pretendemos, basicamente todos, famílias, escolas e toda a comunidade, é o sucesso escolar para todos e cada um. E por isso têm contribuído algumas medidas que hoje em dia todos conhecem. E na educação pré-escolar, que há muito deixou de ser uma necessidade social de apoio às famílias que trabalham, tem constituído um contributo essencial para o desenvolvimento da criança e da sua formação pessoal e social. Não vamos aqui pormenorizar as virtualidades da educação pré-escolar, que entendo, nós entendemos no CDS que aqui ninguém questionará, porque todos sabemos que de forma sucinta permite às crianças uma melhor preparação para a escolarização propriamente dita, quando ingressam no primeiro ciclo, porque o seu desempenho será tanto melhor quanto maior e mais precoce for o acesso de todos a uma educação pré-escolar de qualidade. E nesse pressuposto, a universalização da educação pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos tem o inequívoco acordo do CDS. Quanto às restantes propostas de recomendação deste projeto de resolução aqui que estamos a apreciar, as refeições, a sua gratuitidade, o alargamento do fornecimento das refeições nos períodos de interrupção letiva de férias, a sua qualidade e quantidade, etc, etc, etc. Com frontalidade, nós entendemos que se a Câmara Municipal, através dos seus serviços sociais, entender solicitar a utilização das instalações ou os meios das escolas para o fornecimento justificado de refeições, por forma a solucionar situações de carência que se detectem nessa área, nada a opor, pelo contrário. Aliás, as escolas são as primeiras a sinalizar situações deste género, as quais muitas vezes dão resposta sem esperar pela intervenção dos órgãos competentes a inúmeras crianças e jovens que se encontram frequentemente em risco, até de outro tipo, que não importa aqui agora esmiuçar, mas cuja existência importa reconhecer. As escolas desempenham, portanto, um papel fundamental na sua identificação e tratamento. No entanto, temos algumas reservas quanto a uma generalização, porque entendemos que não é a vocação das escolas fazer face a situações cujas dá resposta social. Esta deve ser dada pelos competentes organismos do Estado, que têm permissão fazerem-no, e por ser essa a sua área de atuação e a razão da sua existência. Importa, pois, que as intervenções eventualmente exigíveis dependam de prévia solicitação de colaboração ou cooperação com as escolas. Isso é indiscutível. Em relação à qualidade e à quantidade das refeições, não queremos que seja um problema nem sequer uma contrariedade. Quem normalmente é responsável pelas refeições nas escolas são professores que têm o cuidado de evitar as situações de carência aconteçam, e as que sucedem não são verdadeiramente sistemáticas. O que se tem verificado em certas zonas do país, e não será aí uma minudência, é o facto de se adjudicarem a empresas refeições com emendas pouco variadas e por vezes até desfasadas dos hábitos alimentares da região em causa. Isso leva a que muitos alunos, os mais velhos principalmente, procurem alternativas fora das escolas e das cantinas escolares, e que os mais pequeninos não gostem da comida. E nesse caso é que a escola nada consegue fazer, não há intervenção possível, que ocasiona insatisfação dos alunos, das famílias, quanto às refeições servidas. E aí, entendemos nós, deveria haver uma recomendação objetiva. Quanto à ação social escolar e ao seu alargamento, e sendo a ação social escolar uma medida de apoio que se destina a comparticipar nas despesas escolares dos alunos e que serve para a aquisição de livros, materiais escolares, refeições, transportes e no pré-escolar, o subsídio da ação escolar destina-se concretamente ao pagamento das refeições, e atendendo que compete à tutela definir para cada ano letivo os escalões de capitação e os valores das comparticipações dos apoios socioeconómicos, o CDS entende que deverá ser de considerar o alargamento dos escalões por forma a abranger o maior número de famílias com rendimentos comprovadamente mais baixos. Obrigada.
Muito obrigada. Mais alguém quer? A deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começado por dizer que, naturalmente, o PCP acompanha as preocupações que são aqui expressas em termos do alargamento e da implementação da universalidade da educação pré-escolar, e inclusivamente relembrar que apresentámos um projeto de resolução, já no dia 1 de junho de 2016, relativamente precisamente à universalização da educação pré-escolar a partir dos 3 anos de idade, e, portanto, evidentemente que é uma preocupação que temos e sobre a qual temos feito intervenção nesse sentido. E, portanto, acompanhamos também muito aquilo que tem vindo aqui a ser colocado, não só da questão da universalidade da educação pré-escolar para todas as crianças com 3 anos de idade, garantindo que as com 4 e com 5 já estão com a resposta também garantida em termos de daquilo que é necessário, mas algumas preocupações que nós fomos sempre tendo, no sentido de ser necessário desenvolver um programa de alargamento da resposta pública ao nível dos equipamentos do pré-escolar e do respectivo financiamento, sendo de facto necessário perceber exatamente quais são as carências de equipamentos públicos de educação pré-escolar, porque têm especificidades que não podemos ignorar, e são salas que não são exatamente iguais a salas de aula do primeiro ciclo, são muito específicas e têm que obedecer a determinado tipo de regras, e isto também tem que ser acautelado, porque não basta pegar numa sala qualquer e dizer que está ali a resposta do pré-escolar, e portanto também tem que haver este necessário estudo da rede existente e daquilo que é previsto em termos de ampliação e de reabilitação ou construção de equipamentos para haver este alargamento que é necessário da resposta pública e que nós muito acompanhamos e consideramos que é urgente. E, de facto, haver aqui também, e isto é evidente, alguma
algum envolvimento dos municípios naquilo que é este alargamento da resposta pública, porque efetivamente há que ter em conta o que é a carta educativa de cada município e há que também considerar esta necessidade de acesso ao financiamento público e até financiamento comunitário eventualmente existente para estas situações, que possa ser também uma forma de recurso para dar a resposta necessária no sentido da universalização da educação pré-escolar. E dizer também que acompanhamos muito esta preocupação que existe em relação ao combate à pobreza infantil inclusivamente relembrar o drama que foi este alargamento da pobreza infantil, de facto, nos anos da intervenção da Troika e da governação PSD-CDS, em que, e isto não pode ser ignorado, a redução generalizada das prestações sociais, nomeadamente aquelas que de facto tinham maior incidência nas famílias, como foram o abono de família, a própria ação social escolar, mas também prestações que eram de substituição de rendimentos do trabalho, como o desemprego, as prestações que foram deveriam ser atribuídas em situação de maior carência, como até o rendimento social de inserção, contribuíram para um fenómeno devastador de empobrecimento generalizado da população, que afeta em primeira linha e afetou naturalmente, como é conhecido, e todos os estudos para aí apontam, precisamente as crianças que acabam por estar na linha da frente destas situações. Relembrar até um estudo que saiu agora muito recentemente, ontem ou anteontem, que inclusivamente falava de um fenómeno de, pela primeira vez, desde que nos lembramos disto, houve um decréscimo do número de alunos inscritos nas escolas, o primeiro ciclo, e portanto a garantia da cobertura a 100% deixou de existir. E isto é um marco triste que devemos assinalar e que devemos tudo fazer para que se volte a repetir no futuro. E nós, naturalmente, PCP, tudo faremos para que ele não se repita.
Muito obrigada. Deputada Joana Mortágua.
Para fechar o ponto, digamos assim, só para breves comentários que me surgiram durante o debate. Nós sabemos que tudo o que possa fazer, a perspectiva do Bloco de Esquerda, tudo o que possa ser feito em relação à pobreza, num país em que os índices de pobreza antes de transferências sociais são tão grandes, em que as transferências sociais, ou seja, os apoios sociais, ainda são o principal meio de combate à pobreza, e aí eu devo destacar, por exemplo, o papel do RSI, antes disso o rendimento mínimo garantido, e do papel que teve brutal no combate à pobreza extrema, mas num país em que as transferências sociais ainda são tão importantes, o que este dado nos diz é que o principal instrumento de combate à pobreza é o trabalho com direitos. E esse é o que está a faltar em Portugal há muitos anos. Trabalho bem pago, com direitos, com estabilidade. E esse problema não tem vindo a ser resolvido. É lógico que depois confluem aqui várias competências de várias organizações, em primeiro lugar a Segurança Social, na parte das transferências sociais. O que é que se quer com este projeto? Não é substituir-se a nenhuma dessas competências, a nenhuma dessas tutelas, mas é resolver um problema concreto. As escolas que nós visitamos, se perguntarem às escolas, e eu a certa altura comecei a fazer esta pergunta específica, tiveram que alargar o número de refeições escolares para além daquilo que a ação social escolar paga. As escolas passaram a assumir essas refeições escolares porque os alunos chegavam à escola e os professores identificavam que havia ali uma carência. E aqueles alunos não estavam referenciados para a ação social escolar. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que as escolas, em vez de o fazerem, digamos assim, de forma casuística e de forma informal, devem ter meios para o fazer e deve ser-lhes reconhecida esse papel. Apenas um esclarecimento, o Bloco de Esquerda não apresenta um projeto de lei sobre esta matéria, precisamente porque achamos que confluem aqui várias entidades, nomeadamente os municípios, e que o Governo tem perfeita competência para negociar com os municípios e com as várias entidades em presença, a forma como isto deve ser aplicado em respeito pelos vários contratos, inclusive de refeições escolares e das várias responsabilidades que existem no terreno.
Mais alguém pretende pronunciar-se? Não? Então, damos por terminado este ponto, que vai seguir o projeto de resolução seguirá, naturalmente, para plenário devidamente informado. Voltando ao ponto das comunicações do Presidente, temos aqui, portanto, foi distribuído o relatório da audição da CONFAP que foi recebido pelo Grupo de Trabalho de Transferência de Competências na Educação, no dia 16 de junho. Eu penso que toda a gente recebeu, não sei se há alguma sugestão ou correção, ou se se revê exatamente no relatório efetuado, e se for o caso, este relatório é aprovado. Alguém se opõe? Alguém se abstém? É aprovado por unanimidade, então, o relatório da audição da CONFAP. Passávamos agora ao ponto 7, projeto de lei de 486-13, segunda desmaterialização de manuais e de outros materiais escolares da iniciativa do PEV. Trata-se, no fundo, da redação final que foi aqui já... Exatamente, que foi aqui já vista e acordada, portanto eu pergunto também se todos se revêem neste... do PEV. Ah, falta o PEV cá. Ok. Pronto, tem razão. Deputado Porfírio Silva.
Senhora Presidente, eu sugeria à Senhora Presidente que fosse feita uma diligência com o PEV para verificar, porque não é a primeira vez que temos esta redação final e normalmente o PEV não está cá, e portanto, normalmente, e portanto podemos continuar indefinidamente a passar de uma reunião para a outra sem resolver uma redação final, que além disso, olhando para ela, não parece que suscite problemas a ninguém.
Não seria muito, digamos, cordial aprovar sem o PEV... cá, não é? Portanto, eu sugeria, nós temos uma próxima reunião a 18 e eu vou estabelecer o contacto diretamente com o PEV para dizendo que vai ser apresentado e depois ajustaríamos o horário para estar, não é? Pois. Pronto, então ficamos na incumbência de assegurar que ou presencialmente ou não presencialmente este assunto terá, digamos, a palavra, terá a apreciação do PEV, o documento tal como ele está. Passamos então ao ponto, portanto, o ponto 9, penso que também da iniciativa de PEV a discussão será em plenário também e, portanto, de qualquer forma não vai ser apreciado aqui na comissão. Passamos ao ponto 10, o projeto de resolução 792 do Bloco de Esquerda, revisão e reforço do rácio de atribuição de assistentes operacionais e assistentes técnicos aos agrupamentos e escolas não agrupadas. Temos também o ponto 11, projeto de resolução 969 CDS da iniciativa do CDS-PP, que recomenda ao Governo que altere os critérios e fórmulas de cálculo da atribuição de pessoal não docente aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, tendo em conta as tipologias e áreas de edifício, as ofertas formativas e o universo de alunos. E eu perguntava exatamente se podem ser apreciados em conjunto os dois projetos e passo então ao Bloco de Esquerda, deputada Joana Mortágua, para a apresentação do primeiro projeto.
Muito obrigada. Este projeto até vem bastante a propósito da discussão que tivemos há pouco e da audição que fizemos ao sindicato, à Federação de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e muitos dos nossos, e sociais do Estado, muitos dos nossos argumentos ficaram aí expostos. Eu apenas queria reforçar alguns aspectos. Em primeiro lugar, reforçar a ideia de que a revisão da portaria de rácios já foi várias vezes, e mais uma vez foi aqui lembrada pelo representante do sindicato, já foi várias vezes referida por membros do governo como uma coisa que estaria em curso, que estaria a ser preparada, que seria uma vontade deste governo e que, portanto, que a necessidade, a exigência desta revisão da portaria de rácios já teria sido identificada. Era difícil não identificar esta necessidade, porque nós olhamos para as escolas e nós percebemos duas coisas. Há um problema que se prende com a falta de cumprimento da portaria ou dos números identificados na portaria devido às baixas, devido às mobilidades e devido até às reformas. Ou seja, não existe um mecanismo que permita às escolas, quando têm trabalhadores, e muitas têm, até porque os trabalhadores das escolas estão muito envelhecidos, porque o quadro está fechado há 10 anos, e, portanto, os trabalhadores estão muito envelhecidos e há necessariamente um acréscimo de trabalho que leva a um esgotamento dos trabalhadores, um agravamento das condições de trabalho e, portanto, muitos trabalhadores vêm-se em condições de baixa prolongada, alguns deles, ou muitos deles, até por doença prolongada. E nas escolas o que nos dizem é: nós sabemos que estes trabalhadores estão fora há 2 anos. Estes trabalhadores não vão voltar à escola. Na sua maioria vão passar de uma situação de baixa prolongada para a reforma. Se voltarem, ainda bem, é sinal que melhoraram, mas não há expectativa disso. Da mesma forma, foi-nos dito que trabalhadores que em mobilidade interna transitaram para outros serviços da administração pública e não foram substituídos nas escolas. E até alguns trabalhadores que pediram reforma e não foram substituídos nas escolas. E, portanto, o problema é da insuficiência do rácio e, portanto, do número de assistentes operacionais e técnicos atribuídos a cada escola, mas o problema também é de, quando esse número está atribuído, é preciso garantir que há um mecanismo que seja eficiente de gestão destes trabalhadores e substituição destes trabalhadores em caso de ausência prolongada. O que nós propomos, é consensual, julgo eu, é que não apenas o número de alunos, mas também a oferta de cada escola seja tida em conta, nomeadamente se tem oferta profissional, se tem oferta para adultos, se tem ensino noturno, que algumas escolas têm, que seja tida em consideração a existência de centros escolares, que seja tida em consideração as escolas construídas pelo parque escolar, muitas delas com dimensões enormes, em que para vigiar um corredor é preciso mais do que um assistente disponível e que, obviamente, sejam tidas em conta a existência de necessidades educativas especiais. Queremos também, com este projeto, garantir que, através do rácio não se dá origem a um aumento, através da alteração do rácio não se dá origem a um aumento de precários na administração pública, mas que as necessidades permanentes do sistema têm que ser cumpridas com trabalhadores com vínculo permanente ao Ministério da Educação e que, dessa forma, nós resolvemos finalmente de forma estrutural um problema que nos últimos anos só tem tido meias soluções e pensos rápidos que não resolvem problema nenhum, apenas permitem agravar o problema. Uma nota final para dizer que nós saudamos que o CDS tenha vindo a jogo com este projeto. Agora, as responsabilidades têm que ser assumidas. E eu gostava de repetir aqui aquilo que disse há pouco. O CDS, o PSD, fizeram, na altura em que eram governo, uma alteração a esta portaria. E nós lamentamos que nessa altura não tenham feito as alterações que hoje vêm propor, porque o Bloco de Esquerda manteve aquilo que disse e tanto propõe o aumento do número de auxiliares e a sua vinculação no governo do PSD-CDS, como os propõe no governo do PS. Mantém a posição. Há partidos que estiveram no governo, não fizeram. Vêm agora propor quando estão na oposição, muito bem, sabemos que tenham chegado a esta conclusão, mas há também alguma dimensão de meia-culpa a fazer aqui.
Passo, antes de passar a palavra à deputada Hilda Araújo Novo, que vai apresentar o projeto. Presumo que portanto, a intervenção, uma parte foi a apresentação, a outra parte foi já discussão e, portanto, de qualquer forma, eu passo à deputada Hilda Araújo para fazer a apresentação do projeto de resolução do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A razão por que o grupo parlamentar do CDS apresenta este projeto de resolução deve-se a que, no nosso entender, o atual panorama de assistentes operacionais e técnicos nas escolas é reconhecidamente insuficiente, ineficaz para garantir o normal funcionamento das escolas. E considerar apenas o número de alunos, fator em que hoje em dia ainda se baseiam os critérios e a forma de cálculo para a sua atribuição, deixou de ser suficiente por si só. A realidade das escolas mudou e a factualidade é que atualmente as escolas têm áreas variadas, valências diversificadas, um edificado dispar. É um sem fim de situações específicas a que também estão diretamente ligadas às áreas envolventes e são resultado de construção de centros escolares e da requalificação das escolas, que ocasionaram a alteração da tipologia, o aumento das áreas de escolas secundárias, com auditórios, cantinas, reprografias, laboratórios, oficinas, bibliotecas, auditórios, um sem fim de instalações, isto sem referir à prática desportiva, que inclui os balneários, os pavilhões para fora. Tudo acresceu ao existente porque as necessidades alteraram-se. Para além desta vertente, acontece que os funcionários não docentes, nomeadamente os assistentes operacionais, que são essenciais para o regular funcionamento das escolas e que assumem o desempenho de funções nas áreas de organização, higiene, limpeza e vigilância, são também hoje em dia chamados ao acompanhamento e apoio das crianças com necessidades educativas especiais. E ao haver um esforço de racionalização de recursos da sua distribuição pelas direções das escolas, tendo em vista os objetivos de satisfação das necessidades e da gestão eficiente dos recursos humanos não docentes dos agrupamentos de escolas, das escolas não agrupadas, esta racionalização de recursos e a sua adequada distribuição tem contribuído paradoxalmente para um maior realce das lacunas que sobressaem, porque não há milagres, muito menos o da multiplicação dos assistentes operacionais. E foi referido aqui pela senhora deputada Mariana Mortágua, que quando o CDS esteve no governo, fez uma alteração diminuta, mas foi a alteração possível na altura, atendendo aos constrangimentos orçamentais que haviam e foram já assumidos como cortes e não apenas como cativações e como agora têm, digamos, designado esses mesmos cortes. Portanto, nós entendemos que é patente que a dotação das escolas no que aos funcionários não docentes diz respeito carece de urgente atualização face às novas realidades. E é por isso que se nos impõe que propunhamos a alteração dos critérios da forma de cálculo da atribuição dos assistentes operacionais e assistentes técnicos aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, a qual deverá então ter em conta designadamente as diversas tipologias e áreas, as ofertas formativas e as características do universo dos alunos existentes nas escolas. Muito obrigada.
Obrigada. Abrimos agora a discussão. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados presentes. E começar por dizer o seguinte, nós achamos que este projeto de resolução é claramente um caso de responsabilidade ou de falta dela de se fazer parte de uma solução de governo. É evidente que os trabalhadores assistentes que foram para a mobilidade nas escolas não foram substituídos, mas não foram substituídos por este governo. É evidente que os trabalhadores assistentes que se aposentaram não foram substituídos, mas não foram substituídos por este governo. É verdade que os trabalhadores assistentes que estão ausentes de forma prolongada por doença ou outros motivos não foram substituídos, mas não foram substituídos por este governo. Porque este governo está, no essencial, no meio da legislatura. E, portanto, este discurso de querer assacar ao governo anterior responsabilidades que só pertencem a esta solução de governo, solução de governo que é composta por 3-4 partidos, seria conveniente, na nossa perspectiva, sobretudo para as pessoas lá fora, que a seriedade política se sobrepusesse e que todos os partidos que fazem parte desta solução de governo soubessem assumir aqui as suas responsabilidades. E, portanto, a primeira questão que se me suscita seria perguntar aos promotores deste projeto de resolução se o que estamos aqui é perante um sentimento de culpa, é um número político, trata-se de demagogia, o que é que na prática estamos aqui a tratar. Por outro lado, também queria sugerir, neste contexto, ao Bloco de Esquerda, que quando apresentasse projetos de resolução nesta legislatura, principalmente quando já estamos no meio da legislatura, que fizesse uma revisão dos textos que já tinha apresentado antes, porque a culpa por aquilo que está a suceder é deste governo, é do governo das esquerdas. O PSD já não tem nada a ver com os problemas que se passam nas escolas. Se havia lá tantos problemas, Se está tudo a correr tão bem na economia, então façam favor, demonstrem que esta solução de governo é capaz de os resolver e venham aqui vangloriar-se de os ter resolvido e não lamentar-se da vossa própria incompetência, da incompetência deste governo. Depois queria lamentar aqui também a circunstância da senhora deputada Joana Mortágua andar tão ocupada que não tenha tido tempo, e o Bloco de Esquerda, de ler a informação estatística que este próprio governo tem vindo a emitir. E, em concreto, queria aqui referir à análise de impacto do regresso ao período normal de trabalho das 35 horas, que é um documento oficial apresentado aqui no Parlamento de forma formal pelo Sr. Ministro das Finanças, onde diz, com todas as letras, que em resultado dessa medida deste governo ficaram a faltar nas escolas nada mais, nada menos do que 3.357 assistentes. Eu vou repetir, 3.357 assistentes. São dados deste governo publicados, apresentados na Assembleia da República, e é de lamentar que o Bloco de Esquerda não tenha conhecimento da informação estatística que o seu governo divulga. Isto porquê? Porque depois, se a senhora deputada Joana Mortágua e os seus deputados do Bloco de Esquerda forem ver outro documento oficial emanado por este governo, a síntese estatística do emprego público, feita pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, Ministério das Finanças, verifica que destes assistentes operacionais que ficaram a faltar, entraram quantos? Bom, não sabemos. Se calhar não entrou nenhum. Porque o Sr. Ministro da Educação veio aqui dizer que tinham entrado 300. Se for verdade, ainda faltaram a faltar 3.057. Repito, 3.057 por causa de uma medida tomada por este governo. Mas, quando lemos a síntese estatística do emprego público, verificamos que entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de março de 2017, o número de assistentes operacionais no Estado, curiosamente, diminuiu. Passou de 152.507 para 150.886. Assistentes técnicos, diminuiu. Passou de 85.209 para 84.411. E, portanto, isto só pode ser brincar com coisas sérias, brincar com a escola pública, brincar com pais, brincar com alunos, porque as coisas ou se querem resolver a sério, e então este governo tem que ter a faca e o que tem a faca e o queijo na mão, tem a obrigação de resolver os problemas às pessoas, ou então vem para aqui fazer números políticos para fazer de conta que se faz e justificar que afinal não se faz nada. Senhora deputada Joana Mortágua, dizem os mesmos documentos oficiais do governo que contratados a termo no Estado em março deste ano, havia 79.360 dados do seu governo. Significa, entre setembro de 2015 e março deste ano, um aumento de cerca de 17 mil contratados a termo no Estado. Senhora deputada, onde é que está a luta à precariedade? Onde é que está a redução da precariedade com este governo? Onde é que estão as vossas responsabilidades de, já que fazem parte da solução política, trabalharem efetivamente para resolver os problemas nas escolas e os problemas da precariedade de forma rápida e imediata? Não se percebe como é que se pode falar na defesa da precariedade quando a precariedade tem aumentado de forma substancial com este governo. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estou um bocado gelado porque esta parte da sala está muito fria hoje. O estar gelado também dá-me alguma contenção verbal. E, portanto, eu limitar-me a dizer ao caro colega do PSD que sobre essa ideia de que o PSD não tem nada a ver com os problemas, eu só lhe aplicava uma declaração que muito me espantou, vinda de um partido democrata cristão, que é declarar que não há milagres. Eu, por mim, tenho dito sempre que não há milagres, mas não estava à espera que fosse um partido democrata cristão a dizer que não há milagres. Neste caso, A resposta a essa desresponsabilização é dizer-lhe não há milagres e realmente as coisas não se resolvem de um dia para o outro, isso todos nós sabemos. Só não deixaria passar a questão das 35 horas por uma razão muito simples. O regresso às 35 horas foi apenas o regresso a um compromisso contratual que tinha sido cortado unilateralmente pelo anterior governo. Os contratos são para cumprir e quem não percebe isto, acho que percebe pouco da ética pública. Quanto à questão que estamos aqui a discutir mais concretamente, eu não posso deixar de saudar com gosto o Bloco de Esquerda por, como tem feito noutras ocasiões, insistir na questão da portaria dos rácios e das questões que estão associadas a esta dimensão importante da portaria das escolas, do funcionamento das escolas, porque efetivamente, precisamente porque não há milagres, as coisas às vezes não acontecem tão depressa como nós desejamos que elas aconteçam, e no que diz respeito a isso, cabe lembrar que já na Lei do Orçamento de Estado para este ano está o compromisso da revisão da portaria dos rácios com critérios que basicamente são aqueles que estão, talvez não tão especificados, mas basicamente são os critérios que o Bloco de Esquerda expande no seu projeto de resolução. Como tem sido dito várias vezes, não é só a questão de, no mandato, na legislatura anterior, se ter andado para trás no que diz respeito aos rácios provavelmente ditos, mas é a questão também de precisarmos de uma visão mais multidimensional das condições concretas das escolas e das condições concretas das pessoas que estão nas escolas para determinar de forma mais justa e tecnicamente apropriada como é que deve ser determinado o número de assistentes. Na realidade, há um compromisso que eu espero que seja cumprido da parte do Governo de ter a portaria revista cá fora antes de começar o ano letivo de 2017-2018. Há um compromisso da parte do Governo que nós também esperamos que seja cumprido, que é fazer o reforço adicional dos assistentes operacionais para que a portaria seja efetivamente cumprida. Não percebemos bem que o PSD repita este mantra, fazendo de conta, parecendo que quer fazer de conta que só foram contratados os 300 assistentes operacionais, que na realidade foram contratados a mais, e não gostam de falar como se esses fossem os únicos que foram contratados. Agora, há uma coisa que queria dizer com toda a clareza. Há um processo que está em curso, e que é o PREVPAP, que não está terminado, que tem de continuar, e que tem muito a ver com uma resposta estrutural e não apenas de remendos a esta situação. Todos nós temos consciência disso. Todos os processos complexos e estruturais, como o processo de regulação dos precários na administração, são processos que nunca estão ganhos à partida. É preciso ir vendo passo a passo como é que as coisas estão a ser feitas. É claro que o Bloco de Esquerda tem denotado, e este, o projeto que nos apresenta hoje faz parte desse processo, uma política de estar sempre atento e insistente sobre isso, que aliás faz bem. O Partido Socialista também tem procurado fazer esse acompanhamento. Não quer dizer que sejamos sempre tão vocais como outros partidos na expressão das nossas preocupações. Aquilo que nós temos visto até agora é que, com todas as incertezas, com muitas discussões sobre o que está dentro, o que está fora e como é que deveria ou não ser, até agora o PREVPAP, à medida que se vão sabendo novos passos, tem alargado, tem expandido, num certo sentido, por dizer que tem melhorado em relação a versões anteriores. Estaríamos mais preocupados se o evoluir da aplicação do programa o tivesse vindo a restringir, ou tivesse vindo a tornar menos abrangente. Não é isso que tem acontecido. Várias situações têm vindo a ser discutidas sobre se não deveriam também ser resolvidas no curso deste processo, e até agora o processo tem dado mostras de saber adaptar, de saber alargar, de saber crescer para dar solução às situações, porque o ponto de partida do Partido Socialista é muito simples. Tudo isto implica uma boa gestão dos recursos do Estado, mas nós partimos de uma premissa importante, é que os serviços públicos precisam de funcionários qualificados e com estabilidade, porque as boas condições de trabalho, aquilo que outros partidos também dizem, que é trabalho com direitos, isso contribui não só para a vida das pessoas, mas também contribui para a qualidade do serviço prestado. E, portanto, é desse ponto de vista que nós enfrentamos esta questão. Os remendos, as contratações pontuais, são coisas que só são admissíveis quando estamos perante situações pontuais, efetivamente, tudo o que seja mascarar necessidades estruturais, necessidades permanentes, como dizemos, com soluções pontuais, são más soluções a prazo. E, portanto, o nosso empenho é que este processo continue, é um processo que demora o seu tempo, está a decorrer a nível sectorial, e até agora as notícias que temos tido é que, pelo menos nas áreas que dizem respeito a esta Comissão de Educação e Ciência, as atitudes das administrações sectoriais é querer integrar, portanto, querer, de facto, aproveitar os requerimentos que são aproveitados para fazer a estruturação adequada dos serviços. Isso, por nós, é muito positivo. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda apresenta como insistência numa preocupação, é uma insistência numa preocupação que também é nossa, que nós acompanhamos. Agora, de facto, nós também acreditamos que não há milagres. Pelo menos em política, não há milagres. As coisas mais importantes são coisas que demoram o seu tempo a fazer. O que é preciso é que se vá vendo que as coisas são feitas, que as coisas vão avançando e que não caem nas calendas gregas, como é evidente, mas parece-nos que não é o caso. Quanto ao facto do CDS agora se associar a esta preocupação, bem-vindos, também não vou aproveitar essa associação do CDS a esta preocupação para dizer mal do CDS, acho que prefiro ver a coisa pelo lado positivo, bem-vindos, e portanto vamos continuar. Muito obrigado.
Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que nós, tudo o que sejam medidas que venham no sentido de valorização da escola pública, nós saudamos, e evidentemente que esta inscreve-se no seguimento daquilo que foi a proposta do PCP em Orçamento do Estado para a revisão da portaria dos rácios, que estará daquilo então que nos foi aqui também já transmitido até na audiência anterior, na audição anterior, audiência, exatamente, que já estaria de facto a ser um aspecto trabalhado e que seria implementado, e portanto nós consideramos que isso é desejável que seja então realizado o mais rápido possível para precisamente garantir que a resposta que é dada às escolas venha a tempo do início do ano letivo, tendo em conta de facto depois os procedimentos restantes que é preciso desenvolver. Claro que vem muito mais a tempo do que as medidas do PSD que não vieram resolver absolutamente nada até agora, mas em relação a isso, já agora, Sr. Deputado, agora que falamos disso e que está aí todo comichoso em relação àquilo que eu estou para aqui a dizer, vou-lhe dar mais motivos para comichão. Vou-lhe dar mais motivos para comichão. Porquê? Porque veio aqui falar de uma série de números sobre uma série de questões agora na educação, mas esqueceu-se, eu não sei se isto foi um lapso de memória, mas esqueceu-se de referir que entre setembro de 2011 e setembro de 2015 ficámos com menos 27 mil professores e com menos 23 mil assistentes operacionais em toda a administração pública. Isso é conversa? Não é conversa, é a realidade que se sente nas escolas, é a realidade da política praticada pelo seu governo. E, portanto, é evidente que as dificuldades que nós agora estamos a atravessar decorrem... Não, mas o que o seu governo... Olha, e peço imensa desculpa, mas eu estou a tentar intervir. Mas... Mas quero fazer a minha intervenção ou vai-me permitir que eu conclua?
Vamos ouvir a deputada Ana Mesquita.
Vai-me permitir que eu conclua? Mas quer falar por mim? Senhor deputado, quer falar por mim ou quer respeitar a minha intervenção? Eu agradeço que respeite aquilo que eu estou para aqui a dizer. Que eu não estive a interromper a sua, portanto agradeço que não interrompa a minha. E portanto agradeço que me dê condições para continuar.
Eu agradecia, pronto, mas eu...
Não ofendi coisa nenhuma.
Eu peço desculpa, vamos fazer uma ordem, a seguir está inscrito, inscrevo a seguir o deputado Pedro Alves. Deputada Ana Mesquita, peço, deputada Ana Mesquita, por favor, continuar, está bem?
E então, dizia eu, mas vou relembrar mais uma vez, devagarinho, menos 27 mil professores, menos 23 mil assistentes operacionais. É disto que estamos a falar e é desta realidade em que nos inserimos. E nesta realidade em que nós nos inserimos, é preciso dizer que também que a nós nos parece muito desadequado esta insistência do PSD em relacionar problemas da escola pública com as 35 horas. Cheira-nos a bafio. Cheira-nos a bafio porque, de facto, o que nós estamos aqui a falar é da recuperação de direitos e rendimentos que são justos. E, portanto, de facto, consideramos que não é esse o problema da escola pública. Aliás, mais uma vez, na audiência anterior tivemos a oportunidade de ouvir que de facto não era esse o problema e que os problemas já existiam muito antes e que a realidade não mudou de 2015 para cá assim de repente e que já havia uma série de problemas de facto diagnosticados porque sucessivos governos praticaram uma política de direito e atacaram e desvalorizaram a escola pública, designadamente o último. E isto não pode ser escamoteado. Isto não pode ser escamoteado. E, de facto, houve uma promoção de políticas que deram respostas sazonais, precárias, de destruição de direito à carreira, de recurso a vínculos precários e de degradação da escola pública. E nós consideramos que há muito para fazer para reverter este caminho. E, portanto, esta medida é uma medida importante que nós acompanhamos e achamos que é adequada e que consideramos que já devia estar, deve ser implementada o mais rápido possível. E, nesse aspecto, reafirmar também que a portaria de rácios para nós tem de ter em atenção uma série de aspectos específicos, a questão do acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais, a tipologia das escolas. Nós, por exemplo, vemos que, consoante, evidentemente, aquilo que é a oferta educativa de cada escola, há necessidades diferenciadas. Uma escola agrícola não é a mesma coisa que uma escola profissional artística, ou uma escola artística, ou que uma escola que tem outro tipo de ofertas. Há problemas também, muitas vezes, em termos de facto daquilo que é o acompanhamento e a necessidade de assistentes operacionais em escolas que disponibilizam ensino noturno e, portanto, todas estas questões têm que ser equacionadas na resposta que é preciso dar. Garantir também que não há nenhuma escola que fica sem qualquer assistente operacional e, nomeadamente, nos ciclos de ensino mais básicos ao nível do primeiro ciclo, que isto tem de ser salvaguardado. Também ainda a garantia de normal funcionamento de todos os serviços tem de ser assegurada e efetivamente tem que ser observado o funcionamento de todos os serviços que as escolas têm em condições normais. E portanto dizer ainda que relativamente à contratação de assistentes operacionais, acompanhamos muito esta perspectiva e esta preocupação que aqui foi expressa em relação à necessidade de garantir tem que haver uma resposta de vínculo público para todos os que respondem a necessidades permanentes e, portanto, um vínculo estável em que sejam observados e integrados e incluídos todos aqueles que, mesmo não estando a tempo completo, desempenham funções permanentes e que haja aqui também um cuidado adicional e isto é uma questão que dentro do próprio PREF-PAP tem de ser naturalmente considerada, tendo em conta o cenário global que nós estamos a intervir, é que não haja aqui, por via da resolução de um problema que se prende com vínculos precários e que tem que ser, evidentemente, combatido com urgência, mas não possa haver qualquer forma de utilização deste programa e desta oportunidade até para se caminhar num sentido de redução de pessoal, que nós não consideramos que seja de todo desejável e, pelo contrário, conforme dizemos, tem que ser revertido este rumo e tem de haver, efetivamente, um maior investimento na educação e o desenvolvimento de políticas de valorização da escola pública que nós, naturalmente, acompanharemos.
Da Hilda Araújo, novo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Independentemente da assunção plena daquilo que afirmámos na apresentação do nosso projeto de resolução, a verdade é que quando nos referimos à alteração possível na altura da portaria de 2008 pela portaria de 2015, não nos referimos em pormenor aos factos e foi aqui referido que houve um andar para trás em relação a essa nossa atuação. Acontece que quando a Troika saiu e começámos a meter a cabeça de fora, foi possível, em estreita articulação com o Ministério das Finanças, rever a portaria dos rácios e, designadamente, no que respeita ao número de funcionários necessários em função do número de alunos existentes. E em todos os critérios que foram tidos em conta, e que melhoraram a colocação de funcionários, o mais estruturante que existiu foi alocar um funcionário a cada escola com pelo menos 21 alunos. E aí faz a diferença, porque com um número inferior, as regras vigentes obrigavam ao encerramento, e sendo também oportuno lembrar que o número que vigorou ao longo de sucessivos governos socialistas era de 48 alunos. Portanto, há que nos cingirmos a certa factualidade. E enquanto se preparava o governo anterior, que tanto gostam de se referir, preparava o diploma, queria rever o rácio, foi solicitado à DGEST que fizesse um mapa das necessidades e daí resultou o número dos 2.900 funcionários. E foram então abertos concursos que levaram à sua contratação e abriram caminho à vinculação desses funcionários ao fim de 3 anos. E isto foi feito pelo governo PSD-CDS. Além de que o governo atual, não, e há que também recordar, não cuidou de lançar atempadamente os procedimentos necessários à renovação dos contratos e ao que acresceu, e já foi aqui referido e eu gostaria de reiterar, a inacreditável falta de percepção de que a redução do horário de todos os funcionários de 40 para as 35 horas acarretaria inevitáveis necessidades acrescidas, bem para além do que estava inicialmente previsto e contratado pelo governo CDS, PSD-CDS, e que finalmente, só quando detectaram o erro, tarde e a más horas, é que foi anunciado o recrutamento dos 300 funcionários numa altura em que as escolas começavam a encerrar. Muito obrigada.
Deputado Álvaro Batista, já está inscrito.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, queria dizer ao Sr. Deputado Porfírio Silva que estranho que o senhor venha agora afirmar que não há milagres. Para um partido socialista que há um mês se vangloriava do seu milagre económico que tinha feito em Portugal à custa das reformas feitas pelo anterior governo, vir agora aqui reconhecer que afinal não há milagres, convenhamos que é uma substancial alteração de posição em 30 dias. Depois queria dizer à senhora deputada do Partido Comunista o seguinte. Eu acho que fica cada vez mais evidenciado que o Partido Comunista é um partido que gosta do passado, gosta de viver no passado. Ó senhora deputada, por muito que o Partido Comunista se sentisse mais cómodo a viver ou a estar na anterior legislatura, as pessoas lá fora, os jovens e as crianças nas escolas, os professores, o pessoal não docente nas escolas, vive no presente. Tem os problemas do presente, tem os problemas que este governo do presente, que o Partido Comunista apoia, não consegue resolver. E eu acho que isso é importante que o Partido Comunista perceba, é que lá fora os problemas dizem presente, não dizem passado. A questão das 35 horas. Eu gostava de dizer aqui, acerca das 35 horas, o seguinte. Obviamente que as 35 horas são uma opção política, foram uma opção política tomada pelos partidos que suportam este governo. E como opção política que é, essa opção de política tem que ser respeitada por quem não faz parte do governo, por quem não conhece os números, por quem não conhece as consequências. Agora, o que nós pedimos aos partidos deste governo... O que nós pedimos ao Partido Comunista, ao Bloco de Esquerda, aos Verdes e ao Partido Socialista é que cumpram aquilo que disseram às pessoas e que disseram aqui na Assembleia. E o que disseram às pessoas e na Assembleia era que esta medida não iria ter impacto. E o que é facto é que esta medida está a ter impacto todos os dias, nas escolas, para os alunos, para os pais, para os professores, em muitos outros setores, mas estamos na Comissão da Educação, o que importa aqui é as escolas, e não é o PSD que o diz, são os relatórios aprovados e divulgados por este governo e que estão disponíveis para qualquer cidadão ver, e só não vê quem não quer. Os relatórios publicados dizem que só auxiliares, em resultado desta medida, não é por outras atividades quaisquer, só auxiliares. Em resultado desta medida, estão a faltar neste momento mais de 3 mil nas escolas. E, portanto, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, que prometeram às pessoas, às crianças, aos pais e aos professores que a medida não ia ter impacto, têm o dever de contratar os mais de 3 mil auxiliares que ficaram a faltar nas escolas, repito, só por causa desta medida, e quem o diz é o próprio Governo. E, portanto, o que eu peço à senhora deputada, aos senhores deputados é, vão ver os relatórios que este Governo se fez sair, que tem publicados, resolvam os problemas que vocês criaram, resolvam os problemas que as vossas políticas criaram e estão a criar às pessoas, e deixem-se de andar a fazer de conta que não é um problema vosso. Porque é um problema vosso, porque são problemas que vocês criaram. E, portanto, o que se pede, senhor deputado, eu vou tentar ser breve. O que se pede a este Governo é que haja responsabilidade. O que se pede a estes, aos partidos que suportam o Governo, é que sejam responsáveis. Porque quem paga são as pessoas lá fora. Muito obrigado.
Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Vou fechar, se me for permitido.
Eu peço desculpa, não tinha... Pois, tinha posto por ordem. Deputada.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, porque há aqui uma questão que o Sr. Deputado... Eu tinha vontade de lhe dizer, o Sr. Deputado do Partido Social, para ficarmos na mesma medida. Veio aqui dizer que os partidos, que, nomeadamente o PCP, que tinha afirmado, e eu gostaria de saber, e que me comprovasse onde é que o PCP alguma vez afirmou que a medida das 35 horas não teria impactos. Teria, nós dissemos sempre que teria, e eram impactos positivos. Positivos, muito positivos para aquilo que é o desenvolvimento do país e para a qualidade de vida das famílias e para a qualidade de vida dos trabalhadores, e é um direito dos trabalhadores que tinha que ser respeitado. Não me venha cá agora dizer que nós dissemos aquilo que não dissemos, e muito menos se pode dar ao luxo de enfiar palavras na boca do PCP que o PCP não pronunciou. Este é um esclarecimento que fica aqui feito. E depois, relembrar que o PCP não está no Governo, de facto, mas já contribuímos para resolver muitos mais problemas com a nossa ação do que o PSD alguma vez fez enquanto esteve no Governo, que os aprofundou, muitos os criou, muitos os agravou, e agora, sinceramente, estamos bem melhor servidos com o PSD na oposição.
Obrigada. Para encerrar, então, a deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Quem apresenta na oposição projetos que refletem, no fundo, aquilo que não fez enquanto estava no Governo, tem a obrigação de explicar porque é que não fez. Não fez porque não conseguiu, não fez porque não quis, não fez porque não teve possibilidade. Tem a obrigação de dar uma explicação ao país porque é que apresenta agora aquilo que não fez quando teve a oportunidade. Dada essa explicação, nós caminhamos todos para o mesmo lado. Tem sido assim em vários projetos aqui nesta educação em particular, e é nesse sentido que nós saudamos o projeto do CDS. O CDS tenta, pelo menos neste caso, responder a um problema do presente, não fugindo às responsabilidades e apresentando uma solução. Coisa diferente é a inutilidade do PSD, que não fez nada quando era governo, não faz nada na oposição, a única coisa que faz é querer fugir às suas responsabilidades. Ao contrário daquilo que o Sr. Deputado Álvaro Batista afirma, eu agradeço ter repetido tantas vezes o meu nome, porque ele, como sabe, nem sempre é pronunciado de forma correta e, portanto, porque há vários enganos, assim, com a repetição pode ser que ajude um bocadinho. O Sr. Deputado Álvaro Batista, que referiu tantas vezes que o Bloco de Esquerda está no Governo. Não, o Bloco de Esquerda não está no Governo. Nem nunca esteve no Governo. E se quer saber, eu até me orgulho disso, porque eu acho que difícil deve ser a vergonha de carregar às costas a miséria do país que aconteceu nos últimos anos. Isso é que deve ser difícil. Difícil deve ser a vergonha de defender aquilo que o PSD e o CDS fizeram nos últimos 4 anos. Difícil vai ser defender a herança da Troika em Portugal. E isso vai ser durante muitos anos, porque essas marcas são futuras. Essa herança da Troika, eu também não acredito em milagres. E não acredito no milagre da multiplicação dos assistentes operacionais. Este Governo tem uma responsabilidade de colocar nas escolas os assistentes operacionais que são necessários. É por isso que o Bloco de Esquerda dirige um projeto de resolução ao Governo, não dirige ao PSD. Porque o PSD já não manda nada, ainda bem. É por isso que o Bloco de Esquerda dirige um projeto de resolução ao Governo. E, portanto, é esse o problema que é preciso resolver. Mas o Sr. Deputado Álvaro Batista, quando se refere aqui às 35 horas, falo de uma maneira pouco séria. E eu vou-lhe explicar porque é que é pouco séria. Porque o Sr. Deputado Álvaro Batista tem uma coincidência que é partilhar comigo a Comissão de Trabalho nas matérias de administração pública, onde teve a oportunidade de discutir, na reunião em que eu estive com o Sr. Ministro, o relatório das 35 horas. E, portanto, não é sério dizer que eu, em particular, não conheço uma coisa que o Sr. Deputado sabe que eu discuti consigo, na mesma reunião, à mesma hora e com o Sr. Ministro das Finanças. Agora, coisa diferente é eu ter lido o relatório inteiro e o Sr. Deputado só ter lido metade do relatório. Isso é uma coisa diferente, porque aquilo que diz o relatório inteiro é que há na saúde, na educação e na justiça uma necessidade de reforço de pessoal e que houve muitos casos em que as necessidades reportadas já existiam antes da alteração do horário de trabalho. Diz também que entre 2011 e 2015, a redução de funcionários públicos foi quase 10%. E a maioria da redução dos funcionários públicos foi feita antes do aumento do horário de trabalho. Ou seja, reduziu-se os funcionários públicos, houve um problema sério nos serviços públicos, atacou-se a Constituição, o Tribunal Constitucional disse que não se podia atacar a Constituição, o governo arranjou uma medida, o ex-governo arranjou uma medida de última hora, que foi roubar ao salário dos funcionários públicos aquilo que o Tribunal Constitucional não tinha deixado roubar noutras medidas. E, portanto, a história é esta. Não há nenhum relatório que demonstre outra coisa que não isto. Ao contrário do tal milagre de reprodução, de multiplicação dos assistentes operacionais, que não existe, houve um milagre de multiplicação dos cortes. Aliás, indo muito para além daquilo que a Troika exigia. Aquilo que o seu colega, deputado do PSD, dizia, isso é só conversa, terá de escrever uma carta ao Tribunal de Contas a dizer isso é só conversa, porque o Tribunal de Contas tem um relatório em que discrimina, ano por ano, setor por setor, os cortes na educação na altura da Troika. E o que nos diz é que cortaram-se 3 mil milhões na educação na altura da Troika, e o que nos diz é que houve uma redução de dezenas de milhares de funcionários públicos na altura da Troika. Portanto, eu estou muito satisfeita que o PSD e o CDS se preocupem com 3 mil que fazem falta. Vejam só que o Bloco de Esquerda, que defende a contratação de funcionários públicos, nem sequer se compromete com o número de 3 mil, se calhar até fazem falta mais. E se fizerem falta mais, é preciso que todos esses sejam contratados e vinculados. Não é isso que nós contestamos. O que nós contestamos é que o PSD tenha alguma vez dado algum contributo para a resolução deste problema.
Então, encerramos assim a discussão, a apresentação e discussão destes dois projetos de resolução, que vai ser elaborado o relatório e depois seguirá para o plenário. Não havendo, há ainda um último ponto, que é, enfim, já do conhecimento de todos, a data da próxima reunião, não é? Onde vamos ter 18 de julho, na próxima terça-feira, onde iremos ter duas audições, a audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e uma audição a requerimento do PCP. E, portanto, a primeira, está previsto começar a reunião às duas, a primeira a requerimento do PCP e a segunda, e depois às 15h15, enfim, com uma precisão que se adequará ao desenrolar da primeira audição, a audição regimental. Se não houver mais questões, um bom almoço e até já.